Esta é uma leitura do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas, de Rudolf Steiner, editora antroposófica, 2016, na tradução de Rudolf Lantz e Jacira Cardoso. E estas são as considerações número 6, do, entre aspas, guardião do limiar. E de algumas peculiaridades da consciência suprassensorial. Com sua vivência no mundo dos sentidos, o homem está fora do mundo espiritual, onde, no sentido das considerações precedentes, sua entidade tem raízes. A importância dessa vivência na entidade humana é deduzida ao se refletir que a consciência suprassensorial, ao ingressar nos mundos suprassensíveis, necessita de um fortalecimento justamente das forças anímicas que são adquiridas no mundo sensorial. Sem esse fortalecimento, a alma sente certo receio de entrar no mundo suprassensível. Ela quer até mesmo precaver-se contra essa entrada, buscando provas de sua impossibilidade. Quando, porém, se sente bastante forte para efetuar essa entrada, a alma reconhece em si as forças que lhe permitirão manter sua entidade autônoma após o ingresso e perceber no campo de sua consciência não só pensamentos, mas também seres, como tem de fazer nos mundos elemental e espiritual. Dois pontos. Assim, ela também constata que só pôde reunir essas forças no âmbito da vida do mundo sensorial. Ela reconhece a necessidade de ser conduzida em seu trajeto cósmico através do mundo sensorial. Essa convicção resulta particularmente das vivências que a consciência suprassensorial tem com o pensar. Ao ingressar no mundo elemental, a consciência se preenche com seres que são percebidos sob forma de imagens. Ela não está em situação de desenvolver dentro desse mundo, frente aos seus seres, uma atividade anímica semelhante àquela que é desenvolvida na vida pensante dentro do mundo sensorial. Contudo, seria impossível nos orientarmos como seres humanos nesse mundo elemental caso não entrássemos nele de modo pensante. Sem a contemplação pensante, com certeza veríamos os seres no mundo elemental, mas em verdade não saberíamos o que cada um deles é. Nós nos assemelharíamos a uma pessoa tendo diante de si uma escrita que não consegue ler. Tal pessoa enxerga com seus olhos exatamente a mesma coisa que também enxerga quem consegue ler a escrita, mas só para este último a escrita teria significado e essencialidade. Contudo, durante sua permanência no mundo elemental, a consciência suprassensorial não exerce de modo algum uma atividade pensante como a que realiza no mundo sensorial. O que acontece é muito mais o seguinte: dois pontos. Um ser pensante, como o ser humano, ao contemplar corretamente o mundo elemental, percebe também o significado de seus seres e forças. E um ser não pensante perceberia as imagens sem seu significado e sua essência. Ao se ingressar no mundo espiritual, os seres arimânicos, por exemplo, seriam tomados por algo totalmente diverso do que são, caso não fossem vistos pela alma enquanto entidade pensante. O mesmo ocorreria com os seres luciféricos e outros seres do mundo espiritual. Os seres arimânicos e luciféricos são vistos pelo homem como aquilo que são quando ele os observa no mundo espiritual com o olhar clarividente reforçado pelo pensar. Caso a alma não se prevenisse com uma força pensante suficiente, os seres luciféricos, ao serem vistos do mundo espiritual, se apoderariam das imagens da clarividência e fariam nascer na alma contemplativa a ilusão de estar se aprofundando cada vez mais no mundo espiritual, efetivamente buscado. Na verdade, porém, ela estaria imergindo cada vez mais no mundo que as forças luciféricas querem preparar como sendo de natureza igual à sua. É bem verdade que a alma se sentiria cada vez mais autônoma, porém se habituaria a um mundo espiritual que não corresponde à sua essência e à sua natureza, vindo a integrar-se num ambiente espiritual alheio a ela. O mundo sensorial oculta seres da espécie dos luciféricos. Por isso, estes não conseguem, no mundo sensorial, enganar a consciência, para a qual eles simplesmente não existem. E a consciência tem a possibilidade de, sem ser enganada por eles, fortalecer-se o bastante no âmbito do pensar. Faz parte das particularidades instintivas da consciência sadia o fato de só querer ingressar no mundo espiritual, na medida em que, no mundo sensorial, se fortalece o bastante para visualizá-lo. A consciência tem inclinação para a maneira como se pode vivenciar a si mesma no mundo sensorial. Ela se sente em seu elemento quando pode vivenciar a si mesma com os pensamentos, sentimentos, afetos, etc., que deve ao mundo sensorial. A intensidade com que a consciência se inclina para essa vivência se revela em especial no momento em que realmente ocorre o ingresso nos mundos suprassensíveis. Assim como nós nos apegamos às reminiscências que nos são caras em determinados instantes de nossa vida, todas as inclinações de que somos capazes ascendem necessariamente como que das profundezas da alma ao penetrarmos nos mundos suprassensíveis. Ali nos damos conta de como, no fundo, nos apegamos à vida que liga o ser humano ao mundo sensorial. Esse apego se mostra em sua plena realidade, sem nenhuma das ilusões que normalmente na vida nutrimos a esse respeito. Ao ingressarmos no mundo suprassensível, sucede qual uma primeira aquisição extrasensória, um relance de autoconhecimento do qual mal poderíamos ter ideia anteriormente. Fica evidente o que devemos deixar para trás ao querermos entrar de maneira realmente cognitiva no mundo em que, de fato, estamos continuamente. Diante do olhar anímico, surge com a maior nitidez O que consciente e inconscientemente temos feito de nós como seres humanos no mundo sensorial. Muitas vezes, essa experiência pode resultar em renunciarmos a quaisquer outras tentativas de penetrar nos mundos superiores, pois a isso se acrescenta o fato de obtermos clareza sobre como aprender a sentir, a ter sensações de modo diverso, para que a estada no mundo espiritual tenha êxito. Temos de tomar a decisão de desenvolver uma disposição anímica interior bem diferente daquela que tínhamos antes, ou, em outros termos, acrescentar uma outra àquela que já possuíamos. Mesmo assim, o que acontece realmente? Afinal, no momento do ingresso no mundo suprassensível, nós enxergamos o ser que sempre fomos, mas agora não o enxergamos do mundo sensível, como sempre o fizemos. Dois pontos. Enxergamo-lo sem ilusão, em sua verdade do mundo espiritual. Nós o enxergamos de modo a sentir-nos permeados pelas forças cognitivas capazes de avaliá-lo em seu valor espiritual. Ao nos observarmos deste modo, também fica evidente por que não queremos entrar conscientemente no mundo suprassensível sem receio. Fica evidente o grau de força que possuímos para realizar essa entrada. Vemos como nós mesmos, como seres cognitivos, nos mantemos longe dele. Quanto mais exatamente nos enxergamos desse modo, mais fortemente surgem as inclinações por meio das quais desejamos permanecer com nossa consciência no mundo sensorial. É como que de seus esconderijos nas profundezas da alma que o conhecimento aumentado faça sair essas inclinações. É preciso reconhecê-las, pois só desta maneira elas serão superadas. No reconhecimento, porém, elas ainda revelam bem especificamente sua força. Elas querem subjugar a alma, e esta se sente atraída por elas, como que para profundezas indefinidas. O instante do autoconhecimento é um instante sério. No mundo, filosofa-se e teoriza-se em excesso sobre o autoconhecimento. Com isto, a visão anímica é mais desviada da seriedade ligada a ele do que atraída para ele. Apesar de toda essa seriedade, que satisfação temos ao refletir como a natureza humana está configurada de modo a, por seus próprios instintos, não ingressar no mundo espiritual antes de poder desenvolver em si, como vivência própria, o grau de maturidade necessário. Que satisfação é termos como o mais importante encontro inicial com um ser do mundo suprassensível, aquele que nossa própria essência, em sua plena verdade, cabendo-nos conduzi-la adiante na evolução da humanidade. Pode-se dizer que no homem está contido um ser que, cuidadosamente, presta sentinela no limiar a ser transposto, perdão, durante o ingresso no mundo suprassensível. esse ser contido em nós, esse ser que somos nós mesmos, mas que não podemos conhecer por meio da consciência comum, do mesmo modo como o olho tampouco pode enxergar a si próprio, é o, entre aspas, guardião do limiar no mundo espiritual. Nós passamos a conhecê-lo no instante em que não apenas somos de fato ele próprio, mas o defrontamos como se estivéssemos fora dele. Assim como fazem com outras experiências dos mundos suprassensíveis, as capacidades anímicas fortalecidas tornam visível o guardião do limiar. Pois, além do fato de o encontro com o guardião ser elevado a conhecimento para o olhar espiritual clarividente, esse encontro não é, em absoluto, um acontecimento que só adviria para quem se tornou vidente espiritual. Justamente, o mesmo fato em que consiste esse encontro ocorre a todo ser humano ao adormecer e ao enfrentamento de si próprio, isto é, do guardião do limiar, dura durante enquanto o sono. Perdão, dura enquanto dura o sono. No sono, a alma se eleva à sua essência suprassensível. Porém, suas forças interiores não são suficientemente fortes para provocar uma autoconsciência. Para a compreensão das vivências suprassensíveis, especialmente em suas sutilezas iniciais, também é de especial importância dirigir a atenção do olhar anímico para o fato de que a alma pode já ter começado a vivenciar algo suprassensível, sem, todavia, ter um considerável conhecimento disto. De início, a clarividência se apresenta de maneira muito sutil, tanto que muitas vezes, na expectativa de captarmos algo quase palpável, não prestamos atenção às impressões clarividentes fugazes, evitando reconhecê-las como tais. Então, elas já surgem, preparando-se para ser esquecidas ao aparecer. Penetram tão debilmente no campo da consciência que permanecem despercebidas como leves nuvens anímicas. Pelo fato de isto ocorrer, e pelo fato de, em geral, se esperar da visão espiritual algo bem diferente do que é inicialmente, ela não é encontrada por muitos pesquisadores sérios que buscam acesso ao mundo espiritual. É também nesse sentido que o encontro com o guardião do limiar tem importância. Se houvermos fortalecido a alma em direção ao autoconhecimento, talvez esse próprio encontro seja apenas como um primeiro e sutil vislumbre de uma visão espiritual. Porém, não será relegado tão facilmente ao esquecimento como outras impressões suprassensíveis, pois estamos mais fortemente interessados em nossa própria essência do que em outra coisa. Contudo, o encontro com o guardião não faz necessariamente parte das primeiras experiências suprassensíveis. O fortalecimento da alma pode realizar-se em várias direções. Os primeiros rumos que a alma toma podem colocar em seu campo de visão espiritual, mesmo antes desse encontro, outros seres ou acontecimentos. De qualquer forma, esse encontro ocorre em prazo relativamente breve após a entrada no mundo suprassensível. Fim das considerações número 6.